história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Cigarreiro é perseguido entre Nova Santa Rosa e Toledo e bate o carro.
Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi dominado.
Lideranças lindeiras reivindicam melhorias na rodovia Marechal Rondon, São Miguel do Iguaçu.
Esse é o projeto prioritário da nossa região que vem crescendo e necessita dessas melhorias.
Saúde confirma 20.610 novos casos de dengue, mais 13 óbitos no Paraná.
Marechal Rondon soma 7 óbitos pela doença.
Marechal Rondon sedia terceiro encontro paranaense de agricultura sustentável.
O evento da CEAPAR organizado essa semana, ele congrega os profissionais da agronomia, né, produtores rurais.
Sim Digital chegou para substituir o antigo RG.
O antigo modelo do RG é válido até 2032.
Adiamento do Plano Safra irrita produtores e lideranças do agronegócio.
Que o governo não está preocupado com o agricultor brasileiro, está somente preocupado com o MST.
Na luta pela classificação, Terra Roxa recebe ouro verde pelo Troféu Difusora.
Ontem no ginásio em Braga, Coreçu ACC e Pato Bragado empataram em 1-1.
Matrículas abertas para o EJA no Colégio Paulo Freire.
As matrículas para o segundo semestre na educação de jovens e adultos estão abertas até o dia 5.
Prefeito de Mercedes anuncia convênio para asfaltar mais 2 loteamentos.
Vamos estar asfaltando todo o loteamento Renascer e também a rua principal do loteamento Pôr do Sol.
Representantes de mais de 20 países iniciam reuniões do G20 em Foz do Iguaçu.
Encontro, debate e resiliência da infraestrutura às mudanças climáticas.
Prefeito rondonense se reúne com o governador do Paraná e conquista novos recursos.
Para fazer melhorias na região em torno do SESC, né? Alargamento da rua Ceará, alargamento da rua Cabral e alargamento da rua 12 de Outubro.
Camaro e jet ski são apreendidos em operação contra a lavagem de dinheiro em Marechal Rondon.
São mais de 10 veículos pertencentes a esse senhor aí e as investigações continuarão.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Traficante é preso pela PM de Marechal Rondon. Deral aponta que 42% das lavouras de milho safrinha já foram colhidas no Paraná. Novo acidente é registrado na rotatória da Avenida Rio Grande do Sul com a Mendes Sá.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo segue estável em parte do Paraná. Entre as regiões da metade sul, as condições ainda são favoráveis para pancadas de chuva. O risco de tempestades é muito baixo e as chuvas devem ocorrer de forma isolada. A tarde será abafada nas regiões mais ao norte do estado. Ventos também ganham intensidade, com rajadas de moderadas a fortes, em função da formação de uma frente fria sobre o sul do Brasil. Nessas condições, pode ser que as temperaturas caiam. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 19 graus. Umidade relativa do ar, 86%.
Polícia Civil apreende Camaro e jet ski em operação contra a lavagem de dinheiro e organização criminosa em Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Hoje pela manhã, policiais civis saíram diligências visando localizar bens ilícitos oriundos de vários crimes que estariam sendo praticados por integrante de organização criminosa em atividade em Marechal e região. Segundo informações preliminares, a investigação policial, que perdura alguns meses, avançou nos últimos dias. Hoje, de posse de novas informações, policiais civis foram até um lavacar em Marechal Rondon, no centro, onde estaria escondido o automóvel Camaro. Também no local foi encontrado um jet ski, além de, em um recipiente, vários cheques de terceiros. Esses cheques, segundo informações da Polícia Civil, seriam resultantes de cobrança ilegal de dívidas de agiotagem. O delegado Pedro Lucena fala com exclusividade sobre esta operação.
A Polícia Civil vem desenvolvendo um trabalho de investigação sobre denúncias de tráfico de substância entorpecente, contrabando, e que na cidade estariam vários veículos que seriam de um dono de um lava-jato aqui em Marechal Rondon. Semana passada nós apreendemos um Pulse e hoje apreendemos um jet ski, um Camaro e vários cheques. Cheques esses que chegam ao montante de mais de R$1 milhão. Quer dizer, vai ser meio difícil o dono de um lava-car justificar um patrimônio desse. Mas as investigações continuam e a comunidade espera que denuncie onde estão os outros veículos. E segundo as denúncias, são mais de 10 veículos pertencentes a esse senhor aí. E as investigações continuarão.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Um novo acidente de trânsito foi registrado nesta manhã de quarta-feira no cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Mendesá, local conhecido como Rotatória do Posto da Mirta. O acidente aconteceu por volta das 7h15 e envolveu um automóvel Fiesta, que trafegava pela avenida, e uma jovem que conduzia uma bicicleta e tentava cruzar a Avenida Rio Grande do Sul quando houve a colisão. A ciclista de 26 anos resultou com escoriações generalizadas, recebeu os primeiros atendimentos pelo Corpo de Bombeiros e ainda no local do acidente, e depois foi encaminhada ao Hospital Rondon para uma bateria de exames. Traficante é preso pela PM em Marechal Rondon. Reportagem Claudinei Domingues.
Uma ação policial na tarde desta terça-feira, por volta de 16 horas, resultou em prisão e apreensão de drogas. A Polícia Militar recebeu a informação de que uma menor de idade, dada como desaparecida, estaria em uma residência na rua Umuarama, no Jardim Primavera. No endereço informado, a equipe foi recebida pelo morador, o qual foi devidamente identificado, e informou que três meninas estavam na casa, uma menor e duas maiores. A menor, de início, mentiu o nome, porém depois confirmou que havia fugido de casa e que tinha sido recebida na residência. Outra, maior de idade, informou que conheceu o responsável da casa em uma tabacaria há 2 semanas e estava residindo no local desde então. Em razão da presença da menor, o conselho tutelar foi acionado e compareceu para acompanhar as providências. Quando entraram na casa, os policiais visualizaram vários invólucros preparados para embalar substâncias entorpecentes. Durante as buscas pela moradia, no quarto do responsável pela residência, a equipe encontrou embaixo da cama um prato de vidro com cocaína pronto para uso. Em seguida, a equipe visualizou pela janela do mesmo quarto 2 invólucros na grama, na parte externa da residência, um com cocaína e outro com crack. Numa embalagem de tênis-pé jogada ao chão sobre o gramado, foram encontrados diversos invólucros com crack, totalizando 42 gramas, conforme pesagem feita mais tarde na delegacia. Também foi apreendida no local uma balança de precisão e encontrada uma agenda com anotações referentes a valores em dinheiro, PIX e mencionado valores de malotes. Ao ser indagado, o morador confirmou ser o proprietário dos entorpecentes. O morador recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para a 40ª DRP. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Em uma ação intensa na madrugada desta quarta-feira, a Agência de Inteligência do 19º Batalhão da Polícia Militar realizou a apreensão de grande quantidade de cigarros contrabandeados após uma perseguição que se estendeu por diversos quilômetros. Reportagem Jorge Bahia.
No princípio da madrugada, durante patrulhamento no distrito de Alto Santa Fé, em Nova Santa Rosa, os policiais avistaram um veículo Jetta com placas de Cascavel, cujo condutor demonstrava comportamento imprudente ao realizar ultrapassagens perigosas em condições de neblina, pondo em risco a segurança dos demais usuários da via. Diante da situação, as autoridades decidiram acionar demais viaturas para proceder com a abordagem do veículo e do motorista, a fim de evitar acidentes iminentes. Entretanto, ao se aproximar do trevo de acesso a Maripá, o condutor ignorou os sinais de parada, saltou de uma lombada e acelerou o carro, iniciando uma fuga em alta velocidade em direção a Toledo. Durante a perseguição, que se estendeu por cerca de 45 quilômetros, o motorista acionou dispositivos de fumaça para dificultar a aproximação das viaturas policiais, colocando em risco não só os PMs, mas também os demais condutores da rodovia. Foi necessário o uso de 5 viaturas policiais e até disparos de arma de fogo em direção aos pneus do veículo para forçar sua parada. Finalmente, na cidade de Toledo, o condutor perdeu o controle do veículo ao se chocar contra um meio-fio na rotatória da Avenida Parigô de Souza com a Avenida José João Muraro. Em seguida, ele tentou empreender fuga a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido. No interior do veículo foram encontrados aproximadamente 1.250 pacotes de cigarros de origem estrangeira, caracterizando o contrabando. O veículo, a carga ilícita e o indivíduo detido, de 26 anos, foram encaminhados inicialmente para a sede do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo para os procedimentos legais cabíveis. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem alta de 0,91%. A moeda norte-americana opera em R$ 5,50 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Lideranças lindeiras reivindicam melhorias na rodovia Marechal Rondon, São Miguel do Iguaçu.
Esse é o projeto prioritário da nossa região que vem crescendo e necessita dessas melhorias.
Na luta pela classificação, Terra Roxa recebe ouro verde pelo troféu difusora.
Ontem no ginásio em Braga, Coreçu ACC e Pato Bragado empataram em 1-1.
Representantes de mais de 20 países iniciam reuniões do G20 em Foz do Iguaçu.
Encontro o debate e resiliência da infraestrutura às mudanças climáticas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Novo SIM digital chegou para substituir o antigo RG. Reportagem Vera Filber.
A nova forma de apresentar a identidade está em circulação e é válida por todo o território nacional. A nova carteira de identificação nacional, SIM, em forma digital, substitui o antigo Registro Geral, RG, e conta com novos campos, código MRZ, zona legível por máquina, e uma versão digital que pode ser acessada pelo aplicativo meugov.br. O antigo modelo do RG é válido até 2032 e até lá a população brasileira terá tempo hábil para se adequar à nova forma de identificação. Para realizar a emissão do documento, ainda é necessário que o cidadão ou cidadã compareça presencialmente em algum instituto de identificação com horário previamente agendado pelo portal Cidadão, realizando o seguinte processo: selecionar o serviço desejado e informar os dados solicitados, fazer o pagamento da taxa, retornar ao portal para a finalização do processo e, no dia agendado, comparecer com os documentos e/ou cópia dos documentos solicitados pelo site, como certidão de nascimento, certidão de guarda ou tutela, mais documento dos responsáveis em caso de pessoa menor de idade, certidão de casamento para os que possuam e, em caso de divorciado, certidão de casamento com averbação. Em Marechal Cândido Rondon, o Instituto de Identificação do Paraná localiza-se na Rua Pernambuco, número 815, Centro de Marechal. Já para a solicitação do SIM digital, ao receber o documento impresso, é necessário acessar o aplicativo do Governo Federal, gov.br, e emitir o SIM em forma digital. O processo é gratuito e similar ao que já ocorre com a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Representantes de mais de 20 países iniciam reuniões do G20 em Foz do Iguaçu. Reportagem Carla Escher.
Delegados de mais 20 países da União Europeia, União Africana e representantes de organizações internacionais iniciam hoje as reuniões plenárias do Grupo de Trabalho de Infraestrutura da Trilha Financeira do G20. O encontro em Foz é o terceiro e vai dar continuidade às discussões de temas propostos pela presidência brasileira do G20 para debater a resiliência à infraestrutura às mudanças climáticas e seu papel na mitigação da pobreza. Redução de riscos no financiamento e mobilização de recursos para projetos transfronteiriços também são pautas da reunião. Os representantes estrangeiros também farão uma visita técnica à usina hidrelétrica de Itaipu e ao Parque Nacional do Iguaçu na sexta-feira, dia 28. Hoje, dia 26, acontece o evento paralelo Desenvolvimento Sustentável de Infraestrutura Natural, no PNI. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, dará as boas-vindas aos participantes na abertura do evento e vai falar sobre os valores e a missão da Itaipu, que estão alinhados com o lema do governo brasileiro na presidência do G20, construindo um mundo justo e um planeta sustentável. De acordo com ele, o evento vai oferecer uma oportunidade única de discutir os desafios e as oportunidades na gestão e financiamento da infraestrutura natural. Dividido em dois painéis, o evento paralelo vai trazer exemplos internacionais sobre a administração de recursos naturais, como parques, florestas e outros ativos, além de discutir como os financiamentos com recursos privados podem colaborar no desenvolvimento de ativos de infraestrutura verde e trazer benefícios às populações locais. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
As lideranças da região lindeira aguardam para breve o início das obras de recuperação da rodovia entre Marechal Cândido Rondon e São Miguel do Iguaçu. Além das tradicionais operações tapa-buracos, a reivindicação é a construção de terceiras faixas em diversos trechos da estrada, assim como a tomada de medidas de segurança em locais onde costumeiramente ocorrem acidentes. Conforme o presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, prefeito de Santa Helena, Evandro Grade Osado, no momento, este é o principal objetivo dos prefeitos e demais lideranças envolvidas.
Olha, inclusive eu preciso parabenizar a Simacar de Marechal Cândido Rondon, que encabeçou, juntamente com os prefeitos, juntamente com o Jaime Zorzeto da Dizan, essa pauta do anteprojeto das rodovias, que vai de São Miguel do Iguaçu a Marechal Cândido Rondon, Missal a Medianeira, esquina Céu Azul até Diamante do Oeste, para fazer pelo menos terceiras pistas e a correção geométrica de algumas curvas que acontecem bastante acidentes. Então, nós ajudamos a Simacar a buscar patrocínio, os prefeitos também ajudaram e hoje o governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Sandro Alex, já garantiu todo o recurso para a execução das obras. Então, na minha opinião, esse é o projeto prioritário da nossa região que vem crescendo e necessita dessas melhorias.
Na luta pela classificação Terra Roxa, recebe ouro verde pelo Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heinzen.
A 46ª edição do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal segue na noite desta quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, no Ginásio de Esportes Adolfo Piva, em Terra Roxa, no confronto entre o time da casa contra Ouro Verde do Oeste. O jogo é importante, já que as duas equipes lutam para se classificar às quartas de final da competição. Terra Roxa, na terceira colocação, tem 6 pontos em 3 jogos disputados. Em caso de vitória, está virtualmente classificada à próxima fase. Já a agremiação de Ouro Verde precisa da vitória nessa noite para se manter na briga pela classificação, soma 4 pontos em 4 partidas já disputadas. Ontem, pela competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná, no Ginásio em Braga, Coresul Tintas ACC, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, empatou com o Pato Bragado por 1-1. A equipe bragadense abriu o placar no final do primeiro tempo com o João Vitor. Com 8 minutos de bola rolando na etapa complementar, Eric aproveitou a saída errada do goleiro vermelho e mandou a bola para o gol. Após o empate do time rondonense, o jogo começou a ganhar grande intensidade. As do time da casa paravam nas boas intervenções do goleirão vermelho. Já pelo lado de Pato Bragado, faltou o capricho na finalização. Com o ponto conquistado em casa, a Coresul Tintas ACC vai para 4 pontos na 5ª colocação do Grupo B em 3 partidas disputadas. Pato Bragado já atuou em 5 oportunidades e tem 8 pontos conquistados. O último jogo da primeira fase da equipe bragadense será contra Jesuítas e em caso de vitória, a equipe carimba a classificação às quartas de final. Sobre o empate em casa, quem falou foi o atleta Valiati.
Ah, jogo disputado, né? A gente precisava da vitória para classificar bem. Agora a gente corre risco de não classificar mais. Mas é isso, vamos ver o que vai dar no próximo jogo aí. E vamos pra cima dos caras treinar mais aí, que nossa equipe tem que melhorar muito ainda.
Já pelo lado de Pato Bragado, quem falou foi Eduardo.
O empate é bom, conseguimos fazer 1 ponto, fora de casa, sempre tranquilo. Uma equipe bem forte, bem treinada. E é isso, graças a Deus conseguimos fazer pelo menos 1 ponto hoje. Saímos ganhando. Tomamos o gol, infelizmente, mas 1 ponto ajuda muito a classificação.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,82%, estando cotada a R$ 122. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 48. Trigo PH 78, R$ 75. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Saúde confirma 20.610 novos casos de dengue e mais 13 óbitos no Paraná.
Marechal Rondon soma 7 óbitos pela doença.
Marechal Rondon sedia terceiro encontro paranaense de agricultura sustentável.
O evento está sendo organizado essa semana. Ele congrega os profissionais da agronomia, né, produtores rurais.
Matrículas abertas para o EJA do Colégio Paulo Freire.
As matrículas para o segundo semestre na educação de jovens e adultos estão abertas até o dia 5.
12 horas 49 minutos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Saúde confirma 20.610 novos casos de dengue, mais 13 óbitos no Paraná. Reportagem César Reck.
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico semanal da dengue. O Paraná registrou mais 20.678 notificações, 20.610 novos casos da doença em 13 óbitos. Ao todo, desde o início do período epidemiológico, em julho de 2023, o estado contabiliza 881.228 notificações, 526.503 casos confirmados, 473 mortes pela doença. As 13 mortes agora notificadas ocorreram entre 14 de março e 31 de maio. São 6 homens e 7 mulheres com idades entre 1 dia de vida e 89 anos. As mortes foram registradas em Marechal Rondon, Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Icaraíma, Mariluz, Umuarama, Sertanópolis, Nova Santa Rosa e Toledo. Também ontem, a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon oficializou os números da dengue no município. Até então, são 8.677 notificações, 5.659 casos confirmados, 2.465 casos descartados e 7 óbitos pela doença. O boletim desta terça-feira relata o caso de uma mulher grávida há 37 semanas que foi internada no Hospital Municipal com sintomas de dengue no dia 17 de abril. Em seguida, foi confirmado o diagnóstico de dengue e a paciente foi transferida ao Hospital Bom Jesus, em Toledo, onde no dia 25 de abril foi realizada a cesárea. O bebê, que nasceu com parada cardiorrespiratória, foi diagnosticado com dengue e encaminhado à UTI, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Apesar de todos os protocolos, o bebê veio a falecer em 25 de abril. Foram registrados outros 3 óbitos por dengue, um paciente de 72 anos com insuficiência cardíaca, hipertensão e obesidade que faleceu em 9 de abril, uma senhora de 89 anos de idade que sofria de hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e diabetes que faleceu no dia 26 de março e uma mulher de 82 anos com hipertensão e insuficiência cardíaca que faleceu no dia 20 de abril. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Período de matrículas para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos, EJA, na rede estadual de ensino já está aberto. Oportunidade é para quem deseja retomar e concluir os seus estudos e conquistar novas chances no mercado de trabalho. A EJA ofertará, neste semestre, 40 mil vagas em instituições de 277 municípios, totalizando cerca de 2 mil novas turmas. Modalidade permite que o interessado retome os estudos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio e conclua em menos tempo. E, desta forma, obtenha a qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Ana Schweigert, do Colégio Estadual Paulo Freire de Marechal Cândido Rondon, chama a atenção dos interessados para que confirmem matrícula.
As matrículas para o segundo semestre na Educação de Jovens e Adultos estão abertas até o dia 5, que é a data que nós precisamos para ter o número mínimo de alunos para fazer a abertura de turmas. É necessário ter 15 anos completo para quem precisa a conclusão do ensino fundamental, que seria até o nono ano, e 18 anos completos para o ensino médio. Essa é a idade, tem que ser até o dia da matrícula, né? Tem que ter essa idade completa até o dia da matrícula. Os documentos necessários para fazer a matrícula é a certidão de nascimento ou casamento, o RG e CPF do aluno, né? A gente precisa um original e cópia. RG e CPF dos pais ou responsável quando o aluno for menor de 18 anos, um comprovante de residência que precisa ser a cópia da conta de luz atualizada. Para alunos menores de idade, menores de 18, precisamos da declaração de vacina, que é uma declaração emitida pelo posto de saúde, o histórico escolar da onde ele frequentava, né, até a última série que ele frequentou, e se é beneficiário do Bolsa Família, né, a cópia do cartão de Bolsa Família. E ter junto, no momento da matrícula, o telefone celular, porque hoje o acesso às turmas é feito através de sistema do telefone do responsável e do aluno. Nós nos encontramos na Rua 7 de Setembro, na 2441, no bairro Alvorada, né? E o telefone para contato é o 3254-4073 ou um celular, que é o 98803-1120. Outro telefone celular com WhatsApp para contato é o 9300-4576.
Marechal Cândido Rondon sedia terceiro encontro paranaense de agricultura sustentável. Reportagem Adriel Marcelo.
Marechal Cândido Rondon sedia hoje e amanhã, quinta-feira, no auditório da Associação Comercial e Empresarial, o terceiro encontro paranaense de agricultura sustentável. O evento é promovido pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná, em conjunto com a Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, CREA, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA e com apoio do Sistema FAEP, Senar Paraná e Sindicato Rural. A abertura oficial aconteceu na manhã de hoje e destacou palestras sobre os benefícios e desafios do uso de ferramentas biológicas em grandes culturas, com o engenheiro agrônomo Luiz Guilherme Nunes de Souza. Outra palestra realizada ainda na manhã foi com o professor doutor da UniOeste, Edmar Soares de Vasconcelos, o qual abordou o tema Inteligência Artificial na Agricultura. A programação terá sequência na tarde de hoje. Manejo de resistência de plantas proteínas será abordado às 2 horas da tarde pelo engenheiro agrônomo Ademar Stuck e a professora doutora da UniOeste, Wanda Pietrovski, falará sobre manejo de formigas cortadeiras a partir das 15 horas. A última palestra do dia será sobre micro-organismos promotores de crescimento em sistema agrícolas, com o engenheiro agrônomo PhD da UniOeste, Vandeir Francisco Guimarães. O terceiro encontro paranaense de agricultura sustentável será encerrado na manhã de quinta-feira em Marechal Cândido Rondon, com as palestras sobre mercado de crédito de carbono e potencial de remineralizadores na agricultura, com Wellington Murilo Gumini e a engenheira de produção Janete Chaves Dalabeta Curtis, respectivamente. O diretor de política institucional da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná, Julian Luiz Stilp, comenta a respeito da iniciativa.
O evento está sendo para-organizado essa semana. Ele congrega os profissionais da agronomia, né, produtores rurais que tenham o perfil de capacitação, que procurem mecanismos mais técnicos de produção e também estudantes que querem se atualizar dos anseios do mercado. Serão 2 dias de evento e é um marco para a CEAPAR, para a Associação dos Engenheiros Agrônomos, que trouxe uma pauta extremamente técnica com assuntos atuais de produção sustentável, desenvolvimento sustentável, né, bioinsumos, remineralizadores, micro-organismos, indutores de crescimento e resistência, biotecnologia, enfim, uma série de assuntos, crédito de carbono, assuntos atuais que estão em pauta e serão tendência no mercado agrícola. Então, ganha a CEAPAR, ganha Marechal Cândido do Rondon, ganha toda a região e ganha a agricultura e a agronomia. É um evento muito importante, espetacular, organizado pela CEAPAR e a gente espera que nos próximos anos a gente possa repeti-lo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Adiamento do Plano Safra irrita produtores e lideranças do agronegócio.
Que o governo não está preocupado com o agricultor brasileiro. Está somente preocupado com o MST.
Prefeito rondonense se reúne com o governador do Paraná e conquista novos recursos.
Para fazer melhorias na região, em torno do Sesc, né? O alargamento da Rua Ceará, o alargamento da Rua Cabral e o alargamento da Rua 12 de Outubro.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná divulgou seu relatório semanal, trazendo as condições de tempo e cultivo para as principais culturas do estado. Reportagem Antônio dos Santos.
De acordo com o levantamento, 42% das lavouras da segunda safra de milho já foram colhidas no estado, avançando dos 29% da semana passada. O restante se divide entre 14% ainda em frutificação e 86% já em maturação. Os técnicos do DERAL ainda classificaram 48% das áreas como em boas condições, 34% em médias e 18% em ruins. Esses índices mostram pior ante aos 52%, 31% e 17%, respectivamente, registrados até a semana anterior. Detalhando as regiões paranaenses, o DERAL indica que, com a maior parte das lavouras em maturação, a região norte apresenta produtividades abaixo das estimadas após quase 30 dias sem precipitações. Por outro lado, a condição de seca ajuda o avanço da colheita na região noroeste, onde as produtividades também estão muito baixas, inclusive com algumas lavouras não sendo colhidas para a produção de grãos e sendo destinadas à silagem. As regiões oeste e centro-oeste também registram avanço rápido da colheita devido ao baixo índice de umidade. Os técnicos do DERAL apontam que há variações importantes na média de produtividade, com algumas lavouras registrando perdas expressivas, especialmente na região com solos mais arenosos. Já na região sudoeste, as primeiras áreas colhidas tiveram produtividade satisfatória, animando os produtores. Apesar disso, as produtividades estão diminuindo conforme os trabalhos avançam. Por fim, a região sul registra rendimentos de acordo com as previsões iniciais, ou mesmo acima em alguns casos. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Ontem, em Curitiba, prefeito Márcio Alber, acompanhado de demais autoridades rondonenses, se reuniu com o governador em exercício Darcy Piana. Márcio anuncia novas conquistas para Marechal Cândido Rondon.
Foi uma reunião importante, né, com o nosso vice-governador, querido Darcy Piana, o governador em exercício, sobre infraestrutura, né? Infraestrutura na nossa cidade. Nós apresentamos um projeto, mais uma vez Marechal não chega com um projeto pronto. E nós fomos pedir dinheiro, buscar recursos para fazer melhorias na região, em torno do Sesc, né? O alargamento da Rua Ceará, o alargamento da Rua Cabral e o alargamento da Rua 12 de Outubro. Aquela região ali, por conta do Sesc, tem um movimento bastante grande, além da Rua Ceará e da Rua Cabral serem ruas de grande fluxo, né? Nós apresentamos o projeto, ele gostou, vai estudar e vai nos dar um retorno em breve sobre a possibilidade do governo investir recursos com contrapartida do município para que a gente consiga fazer essa obra de infraestrutura que é tão importante, inclusive para a segurança das pessoas que usam essas ruas. Então, estou bastante feliz, somos muito bem recebidos mais uma vez pelo governo como um todo e pelo Darcy, nem se fala, na esperança de que a gente consiga esses recursos importantes.
Expectativa para o novo Plano Safra era grande, mas clima virou frustração com o adiamento do lançamento previsto inicialmente para esta quarta-feira. Reportagem Gladstone Pacheco.
A nova data é 3 de julho, uma semana depois, segundo informou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamenta profundamente o adiamento do Plano Safra numa total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal, de acordo com a entidade. A frente ressalta que os produtores rurais ficarão descobertos durante a primeira semana de vigência do plano, ou seja, todos os problemas que estiverem na proposta inicial ainda precisarão ser corrigidos, o que leva mais tempo ainda para a chegada do crédito aos produtores. A entidade diz entender que o momento é urgente e exige isonomia governamental para que seja possível enfrentar os desafios de continuar contribuindo com grande parte do PIB brasileiro, da geração de emprego e renda, além do alimento de qualidade e sem inflação na mesa do brasileiro. A expectativa do setor do agronegócio é de que o valor do Plano Safra ultrapasse a marca dos 500 bilhões de reais. Por sua vez, o sistema FAEP-SENAR considera um desserviço o adiamento, por parte do governo federal, do lançamento do Plano Safra, antes previsto para ocorrer nesta quarta-feira. Essa mudança tem impacto direto no planejamento de milhares de agricultores e pecuaristas do Paraná e dos demais estados, já que a safra começa oficialmente no dia 1 de julho. Desta forma, produtores e produtoras rurais vão começar a temporada em meio às incertezas. A ausência da definição de recursos e regras do Plano Safra 2425 gera problemas adicionais aos produtores rurais do Paraná, que já convivem com dificuldades na tomada de crédito junto às instituições financeiras, em função da falta de análise do cadastro ambiental rural e também por conta da falta de recursos destinados ao programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para subsidiar as apólices. Quem também ficou descontente com o adiamento do lançamento do Plano Safra é o deputado federal Dirceu Esperafico.
Mais uma vez, o agronegócio brasileiro é surpreendido. Plano Safra. Plano Safra é algo fundamental para que o agronegócio, para que o nosso agricultor, pequeno, médio e grande, possa produzir. E num momento de dificuldades que o agronegócio passa, onde os preços estão baixos, onde a demanda dos produtos está bastante parada, nós ainda tivemos mais uma surpresa, que foi o adiamento do Plano Safra pelo governo federal. É uma demonstração que o governo federal realmente não se preocupa com aquilo que é o principal do nosso país, que é a mola propulsora do progresso. É graças ao agronegócio que o PIB é positivo, é graças ao agronegócio que a balança comercial é positiva. E o governo não dá uma importância necessária a esse setor. Esse adiamento, mais uma vez, vai prejudicar os agricultores que precisam, nesse momento, adquirir os seus produtos para que possa fazer um plantio adequado. E também as empresas que estão com os seus estoques abarrotados precisam vender, precisam girar, precisam fazer a economia andar. As empresas vendendo vai gerar impostos, gera mais emprego, gera renda. Enfim, gente, esse adiamento é uma prova realmente que o governo não está preocupado com o agricultor brasileiro. Aliás, pelo que nós lutamos, está somente preocupado com o MST, que é algo que só atrapalha o agronegócio.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.